This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
É isso aí, amigos e amigas do Conversa de Futebol. Vamos juntos para mais um programa aqui pela rádio Free FM. Convido você para conhecer os conteúdos anteriores. Então, estão disponíveis no Spotify e também aqui no site da rádio. Fique à vontade. Tem muito, muito conteúdo interessante, importante, que ficou marcado na história. Série grandes públicos do futebol. Vale a pena você conhecer. E no último programa, nós falamos bastante sobre Copa do Mundo. E o tema hoje não poderia ser diferente. Copa do Mundo acontecendo, muita coisa interessante. A Nova Zelândia estreou, né? Caramba, que jogo, hein? O Brasil também não empolgou. Muito pelo contrário, mostrou fragilidade, mostrou... A gente vai falar durante a programação aqui do programa. Mas, para a gente começar o nosso programa de hoje, que não, nós não temos o que ficou marcado na história nem a série Grandes Públicos, nós vamos direto para a resenha, porque é cobertura total de Copa do Mundo 2026. Então, vamos do que ficou aí registrado durante a semana na Copa do Mundo. Giro da rodada.
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM.
É verdade, o giro da rodada de hoje tá grande pra caramba, hein? Nós vamos fazer a resenha das estreias. Estreia da Nova Zelândia e também do Brasil. E pra gente começar, olha, foi... Eu vou começar pelo Brasil, porque jogou primeiro, né? Durante a semana, o Brasil entrou em campo. Na realidade, fim de semana passado, mas como o nosso programa é na sexta, a resenha vem para sexta. Então, o que, que me chamou mais atenção no Brasil? Na seleção brasileira, no caso. Um time completamente apático. Sem vontade. Sem determinação nenhuma. Sabe aquele time que parece que está entrando para cumprir tabela? Por quê? Primeiro foi a formação do time. Ninguém entendeu nada. Olha... Não sou só eu, mas ninguém entendeu nada na formação do time. O time que entrou em campo não era o time especulado. Não era o time que entrou contra o Panamá praticamente. Defesa e meio campo foram bastante alteradas, no caso. A seleção entrou em campo jogando num 4-4-2. Mas espera aí, como é que você joga num 4-4-2? Com dois jogadores rápidos. E como é que você congestiona esse meio campo? Olha, chamou muita atenção esse tipo de sistema tático para esse primeiro jogo, um jogo difícil. O Marrocos começou a partida praticamente massacrando o Brasil. Foi para cima. Foi tão para cima que fez um gol logo de... rapidamente, não se esperou muito, não foi nada assim, nada que não desse para entender que o gol aconteceria. Marrocos 1-0. Agora, a lateral direita da seleção brasileira, parece que isso desde Cafu, né? Josimar, Cafu, quais foram os outros laterais? Jorginho, tá certo? Josimar, Jorginho, Cafu, através da história, né? Desde 82 para cá, praticamente só foram basicamente três laterais que fizeram a diferença na direita. O Wesley foi cortado por lesão, infelizmente, porque ia ser um jogador diferenciado nessa lateral. Ele ia dar uma outra mobilidade ao time brasileiro, tá? Mas chamou a atenção, o técnico Carlos Ancelotti, ele corta o Wesley por lesão
e convoca o meio-campo. Mas peraí, para que ele convocou um outro meio-campo? Ele quer um outro volante? Ele quer um meio-campo de criação? Ele não confia em quem convocou? Por que convocou os outros então e não convocou esse antes? E por que não convocou um lateral direito de ofício? Tantos jogadores bons.
Tem o do Vasco, jogador do Vasco. Tem o do Botafogo, que inclusive já foi convocado, todos dois já foram convocados para a seleção, né? Jefinho e o outro. Chamou a atenção. Isso vai mostrando uma falta de capacidade técnica da comissão. Técnica. Aí você se pergunta, mas o Carlo Ancelotti, ele foi campeão da Copa da La Liga, da Liga One, da Premier League. Amigo, ele pode ter sido campeão do que for. É a primeira vez que ele está numa Copa do Mundo como treinador. Não sei da carreira dele. Parece que ele terminou a carreira em 92, né? Não sei da carreira dele como atleta, mas eu sei como treinador. Ele pode ter sido campeão da Champions League, mas ele não foi uma Copa do Mundo como treinador. É diferente a história. A pessoa precisa de experiência. A seleção brasileira é uma seleção muito importante. É um país que respira futebol. É um país que impacta muito a população, o futebol. Olha os clubes. Olha as séries. Série A, B, C e D. Se você procurar um jogo, uma transmissão, nós aqui em New Zealand, nós aqui na Nova Zelândia, procurarmos no YouTube, vai jogar temos um jogo de Série D, Santa Cruz e um outro time lá do Sul, Caxias. Acho que o Caxias está na Série C. E aí quando vou... Não, Série B, né? Série B. Aí quando você... Estou dando um exemplo, estou ilustrando aqui um contexto. E aí você vai olhar para esses clubes, você vai olhar o tipo de competição está altíssima. Você vai olhar o público está alto, você vai olhar as visualizações ali simultâneas no YouTube. É uma galera toda consumindo ali a Série D, C, B. O Brasil respira futebol. É o maior entretenimento do brasileiro, é o futebol. Tá aí, ó. É o futebol. São famílias, são agora as mulheres estão começando a alavancar o futebol feminino, né? Muitos clubes já dão prioridade também, não só ao masculino como ao feminino, não só as outras modalidades, basquete, vôlei, papapá, remo, né? No caso do Rio de Janeiro. Mas tem todo um apelativo. E quando você tem um treinador que não compreende o significado da expressão futebol para o brasileiro, fica difícil. Eu não estou dizendo que ele é incompetente. Eu estou dizendo o seguinte: ele não fez uma boa convocação. Ele não está colocando um time razoável em campo. Ele está colocando um time deficiente em campo. Muita gente criticou o Ibanez. Ah, mas o Ibanez não joga nada na lateral direita. O Ibanez pega a bola, ele devolve a bola rapidamente. O Ibanez ele não consegue ir ao fundo do campo para fazer um cruzamento. Ibanez não é lateral direito. Simples assim. Não era melhor ter colocado o Danilo ali? Que já foi lateral, hoje joga na zaga, joga até como volante. Era melhor ter colocado o Danilo. Era melhor ter entrado com o trio do Flamengo. Falei isso no último programa. Entra com o trio do Flamengo, porque você tem o Léo Pereira jogando com o Alexandre na esquerda e você tem visualmente jogando na direita o Danilo. Eles estão jogando mais de um ano junto. Foram campeões juntos. Se falam todo dia no clube. Viajam juntos. Eles se conhecem dentro de campo no olhar. Não era mais fácil para você garantir ali uma hegemonia defensiva? Era mais fácil. Mas não, fez um marabarismo e improvisou o Ibanez na lateral. Olha, ele tem o direito de fazer as escolhas dele.
Só que o brasileiro não está entendendo o porquê disso tudo sem necessidade. Seria o quê? Empresários, ter marketing, convocou um outro jogador de meio campo a título de quê? Preocupado se Neymar vai entrar em campo ou não contra o Haiti, se vai estar disponível ou só numa próxima fase. Mas se não chegar numa próxima fase? Tem toda uma história, uma sequência de jogos. Não pode ser de qualquer maneira no improviso ou não, sem um direcionamento. Aí joga no 4-4-2. No meio-campo, Paquetá não jogou nada. Eu não sei por que ele está insistindo com Paquetá. Paquetá é reserva no Flamengo. Paquetá não está numa boa fase. Um jogador brilhante. Ele é muito bom jogador. Só que hoje não vem fazendo boas partidas. Por quê? Porque ele não está numa boa fase. Simples assim, vamos entender. Coloca o Danilo. Qual Danilo? O que joga no Botafogo, Danilo Santos, coloca o Danilo. Vai dar muito mais mobilidade, presença. É um jogador que chega de trás, é um jogador que sabe como deslocar a bola, fazer uma criação de jogada. Está numa ótima fase. Está jogando pra caraca. E tudo isso sem necessidade, tá? Eu não vejo necessidade do Brasil estar passando esse perrengue todo. O Rafinha, ali numa correria danada, já não era para ter o Rafinha em campo. Era para ser o Luiz Henrique. Tá escrito isso. A formatação do Brasil, quando joga com 4-4-2, tem que ser o Luiz Henrique e um jogador do meio chegando para completar ali o ataque. Né? Para fazer aquele triângulo. Forçar um 4-3-3, forçar um outro numa modalidade de posicionamento em campo. Porque não dá para o Brasil jogar como está jogando. O próprio Ancelotti, ele não conseguiu fazer boas reposições no segundo tempo. O Endrick era para estar em campo. Ele apostou na continuidade do Vini Júnior. Por quê? Porque foi numa jogada individual que o Brasil conseguiu empatar. A seleção foi lá, empatou por conta da habilidade individual do Vini Júnior. E quando você olhava o meio-campo, era uma festa de erros de toque de bola, era uma festa de erros de visualização do próprio companheiro. A bola estava sendo jogada para qualquer lugar. Não tinha direção. Parece um time que... Sei, não deu tempo de convocar e treinar. Fizesse antes. Mas não deu tempo de entrosamento. Convoca jogadores que já se conhecem, estão praticamente quase entrosados. Há toda uma estrutura de trabalho. Isso depende muito da prévia habilidade, né? Quando você faz um plano, planejamento e tem previamente isso esclarecido, você tem uma chance de ganhar, né, ali com o fator tempo. Agora, o time estava muito perdido no meio-campo. E a consequência qual era? Espaços. E os espaços eram permitidos que o Marrocos avançasse e conseguisse as principais jogadas de efeito contra o gol do Brasil. O goleiro, ele é experiente. Ele não é o ideal. Ele é o experiente goleiro. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu preferia o Hugo do Corinthians do que o goleiro atual. Não estou criticando. O Hugo tem feito inúmeras partidas difíceis pelo Corinthians. E era tido como uma convocação garantida. Não sei o que houve. Não sei. Não sei, porque essas convocações, elas têm muito cunho empresariado por trás, né? O empresário que está ali, papapá, tem toda essa lenga-lenga. Infelizmente, é a realidade do futebol. Não adianta acharmos que nós estamos em 2026, que isso não existe. Isso existe desde 1970. Não é que agora vai ser diferente? E aí quando você olha todo o conjunto, vamos olhar o conjunto agora, não vamos olhar soltos, não. Vamos olhar o conjunto. Brasil muito abaixo do esperado.
muito abaixo da, até mesmo da individualidade. Foram, foi triste, foi complicado acompanhar o Brasil. Agora, para ver isso aí em campo, se prepara para a gente ter decepção. Se ele não entrar com a zaga do Flamengo, se ele não botar o Danilo no meio-campo e modificar o ataque, o formato do ataque, tem que ser diferenciado. Não pode entrar com o Thiago, né? Não pode entrar com o Thiago. Ele tem que entrar com o Vini Júnior, Luiz Henrique, colocar um falso 9 ali para ir junto, fazendo ali, cobrindo o espaço. Não dá, não tem como, não. Olha, de coração, a seleção brasileira está muito mal treinada. E ainda se renovam um contrato antes mesmo da Copa acabar. Seria o quê? Seria preocupação? Seria excesso de entusiasmo? Ou seria ansiedade? Não sei. Mas ficou chato pro Xaldi. O Xaldi não é o cara que manda na seleção. É o José Sarney Filho, todo mundo sabe. É o vice-presidente que tá lá há 60 anos, sei lá, 50. Ninguém tira ele. Ninguém move ele. Porque ele é que manda na CBF. O Xaldi tá ali porque precisa de um presidente. Ponto. Aí tiraram ele de Roraima. Por quê? Porque há um controle. É simples. Agora, essa antecipação de renovação de contrato pegou muita gente de contrapé e tira toda uma proposta para a seleção brasileira, até mesmo de renovação, porque o Ancelotti está com 67 anos. A próxima Copa, daqui a 4, não tem condição. Não estou falando só de idade, eu estou falando de renovação. Simples assim. É difícil, tá? O que me chamou a atenção na seleção, me chamou a atenção foi o destaque individual, Vini Júnior, Luiz Henrique no segundo tempo, Danilo quando entrou no segundo tempo, e o Marquinhos, e quem mais? Não sei, infelizmente, foi um jogo bem confuso, tá? Muito confuso mesmo. Casimiro? Não. E não sei, não. Paquetá? Nem pensar. Não tem como, não dá. Essa é a resenha do Brasil. Tem que melhorar pra caramba, principalmente mudar o formato da tática brasileira. Olha, eu acredito ali que, de repente, um 4-3-3 seria mais interessante do que propriamente entrar 4-4-2. Mas quem resolve é o treinador. Por outro lado, a seleção da Nova Zelândia teve um, olha, histórico e excelente jogo. E eu falei aqui no último programa, vou torcer porque eu sei que é possível, e é possível. Vou trazer um dado. Só no primeiro tempo, a seleção neozelandesa, ela ficou com 54% da posse de bola. Peraí, é coisa pra caramba, mas o Irã tá passando por uma guerra, toda uma conturbação mental, emocional. Foi visível que depois da parada técnica, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, a seleção neozelandesa, ela volta diferente. Lembra que, já quem ouviu o último programa, eu falei do fator mental. Passa aquele mental, aquela aceleração, aquele olhar para a arquibancada, aquele coração acelerado, aqueles pensamentos ali aceleradíssimos. Passou. Eles voltaram diferente. O Justin, camisa 11, ó, é o craque da seleção, é o líder da seleção, vai ser daqui para frente o líder dessa seleção. Quer queira ou não, não tem outro. Ele é destaque total, até porque ele fez a diferença. Ele correu, ele desarmou, ele fez 2 gols, entrou para a história com 2 gols, ele trocou a bola, ele lançou, ele defendeu, ele voltou, ele participativo pra caramba. Ele foi o destaque total da seleção neozelandesa. Para mim, não foi um empate. Foi um empate com gosto de vitória. Por quê? Porque já fazia 16 anos que a seleção neozelandesa não pintava numa Copa. E começar com toda uma pressão, jogadores trazendo uma renovação, com toda uma visão diferente, tentando trabalhar a defesa. Claro que é muito ainda a trabalhar. A defesa me surpreendeu, eu achei que tivesse mais bagunçada, não estava. Estava compacta, mas não justa. Por quê? Porque dava para ver muitos espaços entre a defesa, mas o fator vontade prevaleceu. E eu falei isso no último programa. Quando a seleção neozelandesa conseguir entender que tem que ter emoção, tem que ter vibração na defesa, a coisa muda. E começou a mudar. Eles já mostraram isso. Não da forma literal, eles estão se soltando, é o primeiro jogo. Tem tudo muito assim envolvido, né? Mas se soltaram pra caramba. Foi outra seleção de 20 minutos do primeiro tempo para o segundo tempo, para o restante do primeiro tempo. Segundo tempo foi outro time. Cobriu os espaços, a defesa se reposicionou. É difícil pra caramba. Está se começando toda uma trajetória no futebol. E sabe o que é o mais barato, o mais legal nisso tudo? É que isso vai dar muito frutos. Isso vai repercutir muito. Olha os pubs, olha os restaurantes, olha as pessoas, olha todo mundo se confraternizando. Aqui no meu bairro, caraca, tá uma festa, todo mundo animado. Pra caramba, eu ando aqui, tá todo mundo feliz pra caramba. Até quem não é, até quem é imigrante, tá feliz pra caramba. Isso é mais importante. O Justin entrou pra história da seleção. Camisa 11, jogou muito bem, e todos estão de parabéns. O conjunto da seleção neozelandesa rendeu bastante. Eu vi que eles jogavam ali, ora em 4-4-3-3, de repente dava uma puxada para o defensivo, uns volantes muito bons, o número 23, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um volante ali muito bom, muito participativo, combativo, ali, afinco, tentando ter bastante cuidado para não ter cartão amarelo. Olha, sem dúvida, foi uma grande apresentação. Fiquei muito feliz com o que vi e fiquei muito entusiasmado para o futuro da seleção neozelandesa. Eu não estou falando de ser campeão do mundo. Estou falando em o esporte ser propagado no país e, consequentemente, o quê? As coisas mudarem para as próximas Copas. Ah, mas tem muitos filhos de imigrantes. Que seja. É assim que se constrói um país, né? Todos os países são assim, são feitos de imigrantes. Você pega o Brasil, é imigrante, você pega a América do Sul, você pega a Europa. É isso aí, é a realidade. Então vamos nessa. Seguindo aqui a nossa programação do Giro da Rodada. Olha, a Argentina deu um show, né? Com Messi, 3-0, foi assim... um show mesmo, parabéns, a Argentina começou de pé direito. Já a França, com Mbappé, passou fácil pelo Senegal. Cabo Verde deu uma canseira na Espanha, tá? E o goleiro do Cabo Verde, o Vozinha, se tornou ídolo, principalmente no Brasil. Só que pouca gente sabia que ele tem família no Brasil, tem irmão no Brasil, são todos de Recife e tem uma grande conectividade com o Brasil, caramba! O goleiro, Vidinha, 40 anos de idade, saiu de 40 mil seguidores para mais de 10 milhões, né? Devido também aí ao movimento de uma emissora de TV brasileira, papapá, todo ali uma galera ali fazendo uma divulgação, mas ele mereceu, foi um baita de um goleiro, agarrou muito, ele foi uma parede no caminho da Espanha, Cabo Verde, Espanha, 0-0, olha o feito, Cabo Verde, né? Vai começar agora uma nova história de futebol. E que comece, porque foi muito bom. A Austrália fez um grande jogo, sem dúvida. Jogaram bem pra caramba. O time australiano, olha, me surpreendeu, tá? Me surpreendeu muito. Jogou bem, gostei, soube se defender, soube lutar pela bola no meio-campo, fazia os gols na hora certa. Foi um time eficiente. Palavra certa. Time australiano eficiente em campo. A Noruega passou fácil, né? E vai dar trabalho com o Haaland, né? Vai dar um trabalhão. E com certeza. E aí, Adiantando aqui a nossa programação, o Neymar treinou separado, mas estava ali com o elenco, tal, papapá, fazendo transição física e etc. Segundo informações da CBF, o atacante iniciou os primeiros dias de fase de transição física após a lesão na panturrilha, liberado pela evolução clínica, ali o departamento médico liberou o Neymar. É possível, tá, dele estar à disposição na partida contra o Haiti. E aí, Neymar em campo muda? Com certeza. Aquele toque final, aquela bola na lateral, aquela jogada que precisa ser trabalhada, vai passar pelo Neymar. E quando a gente for olhar, a coisa mudou completamente. Caramba! Quem fez bonito também foi o México, né? O México fez bonito, a Coreia do Sul também, Canadá e Bósnia empataram, teve os Estados Unidos, começou muito bem também, além da Austrália contra a Turquia, pô, foi um jogaço. A Holanda decepcionou, 2-2 com o Japão, a Suécia arrebentou com a Tunísia, 5-1, inclusive o técnico foi demitido após o jogo, olha isso, hein? França, falei, né? Passou pelo Senegal, etc e tal, Portugal decepcionou, empatou de 1-1 com o Congo, e é isso aí, essa foi a rodada, a Inglaterra venceu a Croácia por 3-2, essa foi a rodada dessa semana, próxima semana, vou trazer todo também o panorama da rodada, como é que foi, como é que não foi, a resenha, vocês vão acompanhar, amanhã tem jogo, né? Seleção brasileira, horário de New Zealand, no Brasil parece que vão ser 21 horas e 30 minutos, aproximadamente também um horário pela tarde da Nova Zelândia, e vou acompanhar os jogos na próxima semana. Com certeza nós teremos resenhas, informações, resultados, aqui, Free FM, né? Fazendo a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026. Vamos nessa. Que o Brasil entre em campo agora com pelo menos um pensamento diferente. Já que se o Carlos Ancelotti não quer arriscar, coloca o trio do Flamengo na defesa. Danilo na direita, Alexandre na esquerda e Léo Pereira no centro da zaga. Pelo menos para dar um alívio. Já estão entrosados. Já vai ganhar bastante ali evolução. Então, vamos nessa. Semana que vem eu volto com as atualizações e resenha da Copa do Mundo FIFA 2026. Eu sou Mike Baldez. Deixo aqui um grande abraço para vocês. Até rimou, né? Vamos nessa. Tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.